Juventude, todo o povo de Deus nesse primeiro arraiá da juventude. Também confirmado lance nordestino. Então você é convidado a participar. Garanta o seu ingresso, garanta também a sua mesa. Ingresso individual, casadinha, tem a mesa. Então garanta, vou te passar aqui o número do WhatsApp para poder você garantir o seu ingresso e garantir a sua participação. Então o número é 98220-9105. 719-8220-9105. Então convite feito para você de toda a região prestigiar então o Arraiar da Juventude da Diocese de Camaçari, esse evento que é promovido pelo setor Juventude da Diocese de Camaçari. E você que é de Dias d'Ávila, no dia 18 vai acontecer também, a partir das 3 horas da tarde, o Amigos da Mãe da Boa Viagem, a confraternização paroquial, esse momento também de celebrar com muitas atrações musicais, forró, alegria, confraternização. Então, toda a família convidada para participar, garanta o seu ingresso, a vendas na Secretaria Paroquial. Realização ainda da paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem, que inclusive está neste ano celebrativo 15 anos, né? Ou melhor, 45 anos de paróquia. Esse tempo celebrativo, esse tempo jubilar, e já na expectativa de celebrar a festa da padroeira.
Mamãe já pisou, mamãe esmagou sua cabeça pra valer.
Você está ouvindo o programa Igreja Viva.
Julho é o mês de conscientização sobre o dízimo e o nosso programa de hoje é trazendo mais um convidado para refletir sobre essa temática tão especial que no Regional Nordeste 3 da CNBB, ao longo desse mês de julho, está sendo realizado. Então, dízimo, sinal de pertencimento, expressão de amor e pertencimento. E o convidado de hoje é o Padre João Carlos, ele que é assessor da Pastoral do Dízimo da Diocese de Cruz das Almas.
Vamos partilhar os ministros, vão ser ministros.
Queridos irmãos e irmãs, quero falar para vocês, dentro dessa dinâmica da Pastoral do Dízimo Nordeste 3, sobre o dízimo. E quero discorrer sobre o tema dízimo, expressão de amor, pertencimento e missão. Falar sobre o dízimo é, antes de tudo, falar sobre o amor. O dízimo não é uma contribuição financeira, mas uma resposta de gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele nos concede. É um gesto de quem reconhece que tudo vem do Senhor e deseja contribuir com parte dos bens que recebeu com alegria para a missão da Igreja. O dízimo também é um sinal de pertencimento. Quando contribuímos com o dízimo, afirmamos: esta Igreja é minha família. Eu faço parte deste povo. Eu assumo minha responsabilidade na missão da comunidade. Ninguém ama verdadeiramente uma família sem cuidar dela. Da mesma forma, quem ama a Igreja participa da sua vida, reza por ela, oferece seu tempo, seus talentos e também seus bens materiais. São Paulo nos ensina, na 1 Coríntios 12:27, vós sois o corpo de Cristo e cada um de sua parte é um dos seus membros. Em um corpo, cada membro tem a sua função. Quando um membro deixa de colaborar, todo o corpo sente. Assim acontece também na Igreja. Cada dizimista fortalece a comunidade para que ela continue anunciando o Evangelho, celebrando os sacramentos, acolhendo os necessitados, formando novos discípulos de Jesus Cristo. Por isso, o dízimo possui uma profunda dimensão missionária. Cada contribuição realizada com fé transforma-se em evangelização. Ela ajuda a manter a casa de Deus, sustenta a ação pastoral, promove a caridade, permite que a Igreja chegue às pessoas que mais precisam de esperança e do Evangelho. Quem entrega seu dízimo participa da missão da Igreja, mesmo quando não está pregando ou visitando as famílias, porque torna possível que a missão aconteça. A Igreja é por natureza missionária, e todos os batizados são chamados a participar dessa missão segundo os dons que receberam. O dízimo É uma destas formas concretas de participação. É um ato de corresponsabilidade pelo qual cada fiel contribui para que a comunidade continue viva, acolhedora e evangelizando. Que nunca vejamos o dízimo como uma obrigação, mas como um gesto de amor. Quem ama, partilha. Quem pertence, cuida. Quem se sente membro do corpo de Cristo assume a missão que faz crescer a igreja. Peçamos ao Senhor que nos conceda um coração generoso, capaz de viver o dízimo como uma expressão de fé e de gratidão, de pertencimento e de compromisso missionário, para que, unidos como corpo de Cristo, sejamos sinais visíveis do amor de Deus no mundo. Que Deus abençoe generosamente a cada dizimista e a todos os membros da Pastoral do Dízimo, para que possamos juntos continuar a missão de evangelizar e de tornar cada vez mais, através da Pastoral do Dízimo, acessível o Reino de Deus para todos. Deus os abençoe.
Eu sou dizimista, eu sou. Você é dizimista, vou. Vamos partilhar o que Deus nos dá todo o nosso amor.
Você está ouvindo o programa Igreja Viva.
Ouvimos então o Padre João trazendo a reflexão nesta noite. Dízimo, sinal de pertencimento, sinal de missão, sinal da nossa pertença à Igreja de Cristo. E eu já te convido neste momento para que você possa também se preparar para acolher a bênção da água com o nosso bispo diocesano, Dom Gesseu.
A partir de agora, receba a bênção da água com o bispo diocesano Dom Disseu.
Vem, ó água viva, ó água pura, fecunda meu coração.
Meus caros irmãos e irmãs, vamos então à bênção da água. Essa água que você preparou, colocou aí perto do seu rádio, em cima da sua mesa, e que será um sinal sacramental, sinal da bênção de Deus. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Ó Deus Todo-Poderoso, fonte de toda bênção, dignai-vos abençoar esta água, criatura vossa, e exorcizá-la com o vosso poder, a fim de que essa água, usada com fé por vossos filhos e filhas, seja a recordação do nosso santo batismo, e seja para nós também um sinal poderoso da vossa bênção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Você poderá então aspergir a sua casa com essa água, você poderá também tomar o seu medicamento com essa água abençoada, lembrando que ela é um sinal sacramental da bênção que a Igreja nos oferece. Um forte abraço a todos e que Deus então nos abençoe sempre.
Vem, ó água viva, ó água pura, fecunda meu coração.
Você está ouvindo o programa Igreja Viva.
Recebemos a bênção da água, agora já te convido a colocar diante de Deus a sua prece e a sua intenção, que possamos juntos rezar e elevar o nosso pensamento ao Senhor nesta noite. Vamos juntos com o Padre Luiz Felipe rezar e receber a bênção de Deus para a nossa vida hoje.
Meu querido irmão, minha querida irmã, que agora nos acompanha através do programa Igreja Viva, da Diocese de Camaçari, estamos chegando ao final de mais um programa nesta terça-feira. Julho, como dizia ontem, na tradição da Igreja, é o mês dedicado ao preciosíssimo sangue de Jesus. Nós queremos hoje então rezar, nos consagrando e pedindo a proteção deste sangue precioso de Jesus, derramado na cruz para nossa salvação, para que nos lave, nos purifique, nos livre de todos os males e perigos a nós e a nossos familiares e amigos. Rezemos juntos. Senhor Jesus Cristo, em vosso nome e com o poder de vosso sangue precioso, selamos cada pessoa, fato ou acontecimento por meio dos quais o inimigo nos queira prejudicar. Com o poder do sangue de Jesus, selamos toda a potência destruidora no ar, na terra, na água, no fogo, abaixo da terra, nos abismos do inferno e no mundo do qual hoje nos moveremos. Com o poder do sangue de Jesus, rompemos toda a interferência e ação do maligno. Nós vos pedimos, Senhor, que envieis ao nosso lar e local de trabalho a Santíssima Virgem Maria, acompanhada de São Miguel, São Gabriel, São Rafael e toda a sua corte de santos anjos. Com o poder do sangue de Jesus, lacramos nossa casa, todos os que nela habitam, as pessoas que o Senhor a ela enviará, assim como tudo que generosamente nos concede para o nosso sustento. Com o poder do sangue de Jesus, lacramos terras, portas, janelas, objetos, e na fé colocamos tudo nas vossas santas mãos. Com o poder do sangue de Jesus, lacramos nosso trabalho material e espiritual, os negócios de nossa família e todo o meio de transporte que haveremos de utilizar. Com vosso sangue precioso, Senhor Jesus, pedimos a vossa proteção para a nossa pátria, a fim de que a paz e o vosso coração nela reinem. Nós vos agradecemos, Senhor, pelo vosso preciosíssimo sangue, pelo qual nós somos salvos e preservados de todo mal. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, no poder do sangue precioso de Jesus, que desça sobre você, sobre sua casa, sobre sua família, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.
Você está ouvindo o programa Igreja Viva.
Cassiano Meirelles cantando Precioso Sangue. Eu agradeço você pelo carinho, pela companhia e audiência. Espero te encontrar aqui amanhã com a graça de Deus. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau.
Você ouviu o programa Igreja Viva. Realização Diocese de Camaçari.
Essa é a Rádio Líder FM. ZYS564, 96,5. A liderança está no ar.
Você conhece as Óticas Paulino?
Charme, elegância, estilo e paixão. No sol, na praia, é pura curtição.
Dia a dia, no trabalho, Óticas Paulino, é plena satisfação.
Há 8 anos no mercado, a Paulino oferece o que há de mais moderno em lentes, armações das melhores grifes do mercado e óculos solares que vão fazer você se apaixonar. Óticas Paulino, uma relação de confiança. Duas lojas em Camaçari, Rua Francisco Drummond, Rua das Óticas, em frente à CEMED, Apivida. Rua Duque de Caxias. Shopping Atenie Center, ao lado da Igreja Universal. Centro. Ficou com dúvida? Manda um direct no Instagram. @ Óticas Paulino.
Óticas Paulino.
Tem escolhas que são para sempre. E as alianças representam amor, compromisso e decisão. Na Eloar Joias você encontra alianças sob encomenda feitas para marcar o início de uma história a dois. Tão como a renovação do votos. Cada detalhe pensado com cuidado, qualidade e significado. Porque quem faz a vida brilhar merece algo eterno. A Eloar Joias fica localizada no centro de Camaçari, em uma das principais avenidas da cidade. Avenida Getúlio Vargas, WhatsApp 719-9200-6013.
Essa é a Rádio Líder FM, ZYS564, 96,5. A liderança está no ar.
Sempre veste no celular.
Quer comprar cama, mesa e banho? Então venha para a Casa das Colchas. Aqui você encontra qualidade, ótimo atendimento e preço justo para deixar sua casa toda linda e aconchegante. Aceitamos todos os cartões de crédito em até 10 vezes sem juros. E tem mais, à vista, você ganha 10% de desconto. Não esqueça, é Casa das Colchas, sempre vestindo o seu lar com carinho e qualidade. Fale com a gente no WhatsApp, 719-9743-6727. Avenida Getúlio Vargas, número 86. Venha nos fazer uma visita e transforme sua casa.
Casa das Coxas, o melhor você encontra aqui. Casa das Coxas, mania de vender barato. Casa das Coxas, cama, mesa e banho. Casa das Coxas.
Nacional de fertilizante e estabelece crédito fiscal para a produção de fertilizante e dá outras providências. A matéria tramita em regime de urgência nos termos do requerimento 507 de 2026. Aprovado na sessão deliberativa de 7 de julho. Concedo a palavra ao senador Laércio Oliveira.
Em Brasília, 7 horas e 6 minutos. Rádio e TV Senado na transmissão da sessão plenária desta terça-feira. Senador Davi Alcolumbre passou a presidência da sessão ao senador Camilo Santana. Da tribuna, você ouve instantes o senador Laércio Oliveira.
Senador Camilo Santana, senhoras, senhores senadores, aqueles que nos acompanham pela TV Senado, minhas senhoras e meus senhores. Eu vou esperar um pouquinho, presidente, para que as pessoas...
Boa noite, em Brasília, 7 horas e 7 minutos. Pela Rádio TV Senado, você acompanha a transmissão da sessão deliberativa do Senado Federal desta terça-feira.
Eu quero começar o meu discurso trazendo para conhecimento das senhoras e dos senhores uma fala proferida pelo presidente da República, presidente Lula, em um evento que aconteceu no mês de junho. Esse evento tratava da retomada do funcionamento de fábricas de fertilizantes no país, as fábricas da Petrobras. E essas fábricas estão situadas nos estados da Bahia, no estado de Sergipe, o meu estado, e um projeto no Mato Grosso do Sul. A fala do presidente Lula é a seguinte, abre aspas, muita gente queria fechar a fábrica de fertilizantes. Era mais barato importar, parecia mais fácil, mas um país do tamanho do Brasil não pode abrir mão de produzir aquilo que é estratégico para o seu próprio povo. Fecha aspas. O projeto de lei 699 de 2023, que institui o Programa de Desenvolvimento da Indústria de Fertilizantes, PROFERT, não é apenas um projeto para um setor econômico. É um projeto para a soberania nacional, para a segurança alimentar, para a competitividade do agronegócio e para o futuro da indústria brasileira. O Brasil é uma potência agrícola. Alimentamos mais de 1 bilhão de pessoas no mundo. Somos líderes na produção de soja, milho, café, açúcar, carnes e tantas outras commodities que sustentam a nossa balança comercial. Mas existe uma enorme contradição. Uma delas é a fala do presidente que eu li aqui para os senhores. Produzimos alimentos para o planeta, mas dependemos do exterior para produzir esses alimentos. Somente para os senhores terem uma ideia, hoje, aproximadamente 90% dos fertilizantes utilizados pela nossa agricultura brasileira são importados. Isso significa que qualquer conflito internacional, qualquer crise logística, qualquer aumento no preço do gás natural ou qualquer instabilidade geopolítica pode comprometer diretamente a produção agrícola brasileira. Foi exatamente isso que vimos nos últimos anos. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia expôs a nossa vulnerabilidade. Agora, os conflitos no Oriente Médio voltam a pressionar preços, logística e disponibilidade de insumos. Os acontecimentos mais recentes mostram que esse risco está longe de ser uma hipótese. As tensões no Oriente Médio voltaram a pressionar o mercado internacional de fertilizantes. Segundo informações divulgadas nos últimos dias, alguns insumos registraram, pasmem, meus senhores, aumento de até 200% nos preços internacionais, refletindo a instabilidade geopolítica e os riscos à logística global. Quero trazer uma informação aqui para os senhores, senhor presidente, que o que o campo gastou, os produtores gastaram na safra do ano passado, esse ano, ela custa simplesmente 50% mais caro por causa dos fertilizantes. Quando o fertilizante encarece, aumenta o custo de produção no campo. E quando o custo de produção aumenta, essa conta chega à mesa do brasileiro. Pressiona o preço do arroz, o preço do feijão, o preço do milho, o preço das carnes, o preço das frutas e o preço das verduras. Em outras palavras, pressiona a cesta básica e reduz o poder de compra das famílias, especialmente dos mais pobres. O fertilizante deixou de ser apenas uma questão agrícola, passou a ser uma questão de segurança nacional, de segurança alimentar e de estabilidade econômica. Porque sem fertilizante não existe produtividade. Sem produtividade cai a oferta de alimentos. E quando a oferta cai, quem paga a conta é o consumidor brasileiro com alimentos mais caros e inflação maior. É justamente para enfrentar essa vulnerabilidade que eu apresentei o PROFERT. O programa cria uma política de Estado para estimular investimentos na produção nacional de fertilizantes, fortalecendo toda a cadeia produtiva. Institui instrumentos de financiamento cria um fundo de estímulo, estabelece mecanismos de crédito fiscal, incentiva a pesquisa, inovação e amplia a capacidade industrial do país. O objetivo é muito claro: reduzir nossa dependência externa, garantir segurança no abastecimento, fortalecer a indústria nacional, estimular empregos qualificados, aumentar a competitividade do agronegócio brasileiro e proteger o consumidor contra os efeitos das crises internacionais. Produzir mais fertilizantes no Brasil significa diminuir a nossa dependência externa, dar previsibilidade ao produtor rural, fortalecer a nossa indústria e ajudar a conter a inflação dos alimentos. O Profert é uma política de desenvolvimento industrial, mas também é uma política de segurança alimentar e de proteção ao poder de compra das famílias brasileiras. Faço questão de destacar um aspecto importante. Este projeto beneficia milhões de produtores rurais que precisam de fertilizantes com oferta estável e preços previsíveis. Beneficia a indústria nacional, beneficia os trabalhadores, beneficia o consumidor e beneficia o Brasil. O texto que retornou da Câmara trouxe avanços importantes, aperfeiçoamentos importantes. Foram incorporados mecanismos modernos de governança, critérios ambientais, instrumentos de financiamento, estímulos à inovação tecnológica, metas graduais de fortalecimento da produção nacional e sistemas permanentes de monitoramento dos resultados do programa. Portanto, senhoras e senhores, é um projeto responsável, com metas, com avaliação periódica e com limites fiscais, com transparência, com segurança jurídica. E é exatamente por isso que recebeu um amplo apoio durante a sua tramitação. Hoje, temos uma decisão importante diante de nós. Se aprovarmos esse projeto, vamos criar condições para que o Brasil invista na sua própria capacidade produtiva, reduza riscos externos e fortaleça uma cadeia estratégica para toda a economia. Se deixarmos essa oportunidade passar, continuaremos dependentes de fornecedores internacionais, sujeitos a crises que não controlamos e vulneráveis às oscilações de preços e à interrupção do abastecimento. Não votar este projeto significa adiar investimentos, significa adiar empregos, significa adiar inovação e, principalmente, adiar segurança alimentar. Não podemos aceitar que um país com tantas reservas minerais, enorme potencial industrial e líder mundial na produção de alimentos continue dependente do exterior para um insumo tão estratégico. O Profert representa uma política pública moderna, uma política que integra indústria, agropecuária, inovação, sustentabilidade e desenvolvimento regional. Uma política construída com diálogo entre governo, setor produtivo, especialistas e o parlamento. O Brasil não pode apenas continuar reagindo às crises internacionais. Precisamos nos antecipar a elas. Precisamos construir autonomia. Precisamos fortalecer a nossa indústria. Precisamos garantir estabilidade para quem produz e segurança para quem consome. E é exatamente isso que o Profert proporciona. Senhor presidente Davi Alcolumbre, no último dia 8 de julho, nós fizemos esse projeto, nós aprovamos um requerimento de urgência e esse projeto chegou ao plenário para a votação. Naquele momento, nós, juntamente com a relatora, senadora Tereza Cristina, aqui presente, nós fomos abordados pela líder do governo, senadora Tereza Leitão, que primeiramente me procurou pedindo para que a gente deixasse para votar esse projeto no dia de hoje. Depois, eu disse a ela que eu preferia votar o projeto naquele dia. Em seguida, a senadora Tereza Leitão, e eu lamento ela não estar aqui presente, a senadora procurou Vossa Excelência, e Vossa Excelência me procurou, juntamente com a senadora relatora Tereza Cristina, e nós viemos aqui à mesa diretora, e o senhor propôs um pacto, que fizéssemos um pacto naquele momento, a gente suspendia a votação e faríamos esse encontro, votaríamos esse projeto uma semana seguinte. Porque naquele momento, a senadora Tereza Leitão entendia que era importante uma audiência com o ministro do Planejamento e, naquele momento, a senadora Tereza Leitão faria esse agendamento para o dia seguinte. E no outro dia, com a agenda marcada, eu fui, juntamente com a senadora Tereza Leitão, líder do governo, eu fui para o Ministério do Planejamento e, diante do ministro Bruno Moretti, nós e sua equipe, e a minha equipe que eu levei, nós fizemos uma conversa e começamos a discutir o assunto. E a cada colocação feita, ou pelo ministro ou pela equipe, a gente trazia os argumentos necessários para o não adiamento da discussão, que seria no dia de hoje. Infelizmente, na vida a gente precisa enfrentar alguns momentos que são desagradáveis. O desrespeito às pessoas, seja ela qual for, presidente, não é digno de ninguém. Independente de classe social, as pessoas precisam ser respeitadas como seres humanos ou então na liturgia do cargo. Um senador da República, e aqui nós somos 81, não merece de um ministro um comportamento incompatível com o cargo que ele ocupa. Um senador da República, e estou falando só do senador que foi o caso que aconteceu, não merece, de repente, o ministro abandonar a reunião, simplesmente levantar da cadeira dele por não concordar e deixar dois senadores, a mim e a líder do governo dele, a senadora Tereza Leitão. O episódio estava instalado e simplesmente eu me levantei, mas diferente dele, cumprimentei a equipe dele e pedi à minha equipe que retirasse. Beijei a cabeça da senadora Tereza Leitão e me retirei. Então, presidente, hoje nós estamos aqui outra vez e a minha disposição é de votar o projeto hoje. Durante esses dias, nós fizemos algumas conversas com pessoas comprometidas com tudo isso que eu li aqui. Eu fiz questão de ler pausadamente para que houvesse o entendimento de todos da importância desse projeto. Trouxe para o conhecimento de todos que estão aqui presentes uma fala do presidente da República que é compatível com o que eu acabei de ler aqui. E nós conversamos durante toda essa semana na disposição de votar o projeto hoje. A gente tem aqui a presença de um grande brasileiro, de um grande parlamentar, que é o deputado federal Arnaldo Jardim. Um dos arquitetos de toda essa construção, citado até naquela reunião. Hoje eu conversei bastante com a senadora Tereza Cristina, que tem se desdobrado, tem a experiência dela nesse meio, que foi ministra da Agricultura, enfrentou inclusive... E é importante que o Brasil saiba quem é a senadora hoje, Tereza Cristina. na condição de ministra da Agricultura, ela viajou pelo mundo para tentar destravar a importação de fertilizantes nitrogenados para o Brasil, sob pena de não termos a safra agrícola plenamente atingida naquele ano. Então, a senadora Tereza Cristina é uma conhecedora profunda do assunto e sabe da importância desse projeto. Mas, senhor presidente, essa é uma casa de construção. Essa é uma casa que constrói pontes, porque, como o senhor disse nesse instante, na altivez do seu cargo e na grandeza do seu comportamento, essa é uma casa onde a gente precisa entender os momentos, conversar com as pessoas e enxergar os brasileiros. As pessoas que só nos assistem agora pela TV Senado, como estão fazendo. E a nossa missão aqui, e nesse Senado, conduzida por Vossa Excelência, é fazer com que aqueles que nos assistem pela TV Senado não percam a esperança do Brasil que a gente acredita e que Vossa Excelência defende com tanta força e com tanta bravura aqui dentro. Então, senhor presidente, em respeito ao trabalho desses nomes que foram citados aqui, deputado Arnaldo Jardim, senadora Tereza Cristina, Vossa Excelência e eu quero deixar a condução desse assunto com Vossa Excelência, que tem sido tão firme nas posições que toma, e eu sei que o senhor foi instado ontem para retirar o projeto de pauta, e o senhor tinha uma palavra empenhada comigo e com a senadora Tereza Cristina e com a senadora Tereza Leitão, e não tirou o projeto de pauta, é tanto que ele consta na nossa pauta. Mas, presidente, a conversa que chegou hoje a mim é que o governo, mesmo diante de tudo o que aconteceu, e isso ficou para trás, eu quero olhar o Brasil para frente, porque o Brasil que eu acredito é o Brasil de infraestrutura, com o que esse projeto se propõe a fazer. Então, o que eu quero construir é uma solução para o projeto. E o governo traz, através dos seus líderes, e aqui tem um líder do governo também, que é o senador Camilo Santana, traz uma proposta de um desenho de um PLP, porque esse PLP precisa ser aprovado para que, de fato, o projeto chegue a esta casa, depois do PLP aprovado, dentro da harmonia constitucional, da forma que deve ser feito. Em função disso, presidente, eu queria pedir a Vossa Excelência, depois da sua fala, e se possível da fala da ministra, da senadora Tereza Cristina, queria pedir a Vossa Excelência que a gente retirasse o projeto de pauta com o compromisso do governo de seguir adiante com tudo aquilo que foi discutido comigo, com Vossa Excelência, com a senadora Tereza Cristina, e que a gente avançasse com ele para buscar os mecanismos que faltam para o fechamento desse assunto e que, de fato, na primeira semana do mês de agosto, se Vossa Excelência concordar, de acordo com a pauta que Vossa Excelência vai trazer, a gente pudesse, de fato, entregar ao país esse instrumento tão importante para tirar a dependência do Brasil da importação de fertilizantes. Muito obrigado, senhor presidente.
Senador Laércio, muito obrigado, cumprimento Vossa Excelência e concedo a palavra à senadora relatora do projeto de lei, Tereza Cristina, e em seguida a senadora líder, Tereza Leitão.
Presidente, são duas Terezas agora, né, para o senhor. Tereza Leitão e Tereza Cristina. E de vez em quando, Tereza, nos confundem, viu? Mas eu quero aqui dizer ao senador Laércio de Oliveira que fez aí uma belíssima explicação e trouxe o que é esse projeto e a importância dele, do Profert, para o Brasil e para também a agricultura brasileira. Mas ele é muito importante para o Brasil. As pessoas têm que enxergar esse projeto de maneira transversal, senador Laércio, porque segurança alimentar, defesa nacional, isso tudo no momento que nós vivemos hoje, ele é de suma importância. Eu estou aqui do lado do deputado Arnaldo Jardim, que fez a construção e trouxe muitas melhorias para que esse projeto voltasse aqui ao Senado Federal, projeto de sua autoria, senador Laércio, para que o Brasil possa ter uma segurança em termos de fertilizantes, que são fundamentais para a nossa agricultura. Sem fertilizantes, a agricultura, eu canso de dizer isso como engenheira agrônoma que sou, já não sou mais, mas que fui, né? Ano que vem eu faço 50 anos de formada, viu, presidente Davi Alcolumbre? Mas como engenheira agrônoma que sou, sem fertilizantes o Brasil não consegue produzir. Ele é o insumo fundamental para que a gente alcance isso que nós temos hoje: segurança alimentar para o nosso país, alta produtividade, sustentabilidade e muitas outras coisas mais que decorrem de tudo isso. Mas sem o fertilizante, esse insumo fundamental, nós não conseguimos produzir nada no Brasil. Então, eu queria dizer que ele é importantíssimo, o senhor colocou brilhantemente, enfim, tudo que esse programa vai trazer. O Brasil nunca será autossuficiente em fertilizantes. E nem deve ser, na minha humilde opinião. Nós vamos chegar aí a 40%, 50% de produção, mas isso é suficiente para garantir a nossa segurança. Num momento como esse, deputado Evair de Mello, que nós estamos vivendo de duas guerras, e duas guerras que afetam diretamente a nossa importação de fertilizantes. A guerra, primeiramente na Rússia, na Bielorrússia, onde começou e que eu estive lá, eu estive no Irã também, buscando fertilizantes, era um país sancionado, ainda é, e nós não podíamos trazer essa matéria-prima de lá, e eu estive lá e conseguimos, na FAO, na ONU, fazer com que o Brasil pudesse trazer fertilizantes. Olha o tamanho do problema que é não ter essa reserva, vamos dizer assim, mínima autonomia para a gente fazer pelo menos uma safra ou duas safras. Então, eu acho que é inegável a importância e eu tenho certeza que a senadora Tereza Leitão está empenhada em fazermos os ajustes e esse acordo para que possamos votar na primeira semana de agosto esse projeto tão importante para o nosso país. E o PLP é importantíssimo, ele terá que vir junto com o projeto para que a gente possa caminhar. Então, eu, conversando com a senadora Tereza Leitão, conversando com o senador Laércio e com o senador Davi, ontem à noite, fizemos esse acordo e hoje, senador Davi, falamos também com o presidente Hugo, né, da importância desse projeto prosperar e caminhar, mas caminhar junto com esse PLP. E que eu espero que esse PLP, deputado Arnaldo Jardim, seja encaminhado pelo Executivo, né, para que ele possa chegar aqui alinhado com o projeto e que aí não se tenha mais desculpas para não se votar esse projeto. Exatamente. Então, a minha solidariedade a você, Laércio, pelo acontecimento, que eu espero que tenha sido um mau momento, mas que isso possa caminhar para que a gente trabalhe a favor do Brasil, a favor dos brasileiros, a favor da agricultura brasileira. Muito obrigado pela sua compreensão. Senador Davi é o avalista de todo esse entendimento para que a gente possa, na primeira semana de agosto, depois que voltarmos do recesso, possamos encaminhar esse projeto tão importante, tão meritório para o Brasil. Muito obrigada.
Obrigado, senadora Tereza Cristina, líder do Progressistas. Concedo a palavra à senadora Tereza Leitão, líder do governo no Senado Federal.
Obrigada, senhor presidente, mais uma vez, contribuindo com a nossa articulação. Quero saudar o deputado Laércio, saudar o deputado Arnaldo Jardim. Vossa Excelência foi muito citado no processo de negociação, a senadora Tereza Cristina, né? Eu mandei um zap hoje para o senador Laércio, ele sabe. Eu vou dizer o que eu disse, porque não é segredo. Eu disse assim a ele: salve o seu projeto. Vamos ao PLP, porque tem pontos importantes, ressalvados e ressaltados, né, por todos nós e pelo próprio presidente Lula. Lembrei a ele da aprovação, que ele fez menção também na fala inicial, da fábrica de fertilizantes recentemente inaugurada em Manaus. O que existe no projeto, e foi isso que nós tentamos trabalhar naquela reunião, que fomos juntos, depois que Vossa Excelência retirou o projeto na última quarta-feira, não é? Foram os óbices fiscais, que eles poderiam inutilizar o projeto depois de aprovado. Foi isso que a gente tentou, não é, corrigir em relação à criação do fundo, em relação às renúncias tributárias, em relação a outras coisas. E eu vou tornar público também um assunto que eu disse para ele, e acho que isso é muito importante na relação do executivo com o legislativo. Ele, o senador, é testemunha do quanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva respeita um senador. Pode ser de oposição, pode ser de situação, do partido A ou do partido B. Mas um senador que vai representar o Senado a convite do legislativo em qualquer atividade pública, ele merece o respeito que o cargo lhe dá. Eu acho, senador, que nós tocamos no seu coração. A senadora Tereza Cristina, por uma via, o senador Davi Alcolumbre, por outra, e eu, por outra. E o nosso compromisso é aquele que firmamos em mesa e que vamos levar adiante, ajustar o que é estranho a um projeto de iniciativa parlamentar no PLP, para a gente ter um programa de fato de fertilizantes aprovados, porque a gente exporta muito, importa muito, aliás, a gente importa muito e a gente precisa ter autonomia. Autonomia de ter os nossos próprios fertilizantes, que a fábrica de Manaus ela possa se estender. E o projeto de Vossa Excelência cria condições para isso. Então, muito obrigada, né, pela compreensão de retirar o projeto. Vamos trabalhar juntos, continuar trabalhando juntos para a gente aprovar quando voltarmos do recesso. Obrigada, senhor presidente.
Senadora Tereza Leitão, senadora Tereza Cristina, senador Laércio Oliveira, meu querido secretário da mesa do Senado Federal. Primeiro me permitam, Vossas Excelências, eu acho que eu estou ficando chato de falar o que eu vou falar, mas eu vou continuar falando. Nós só temos um caminho para engrandecer a política do Brasil e engrandecer as decisões do Congresso brasileiro. E esse único caminho é o diálogo, a conversa, o entendimento, a construção, a troca de ideias entre aqueles que pensam determinado assunto favoravelmente e aqueles que pensam sobre o mesmo assunto contrários. Mas eu queria exaltar a construção que foi feita em relação a esse assunto e fazer mais uma observação muito importante. A presença do relator da matéria na Câmara dos Deputados, no plenário do Senado Federal, até 19 horas e 30 minutos do dia de hoje, ressalta o entendimento e o diálogo que está sendo construído em relação a esse assunto. Eu sei que foi o WhatsApp que tocou o coração do senador Laércio, não foi o meu apelo, feito pela senadora Tereza Leitão, mas eu quero me juntar ao esforço da senadora Tereza Cristina e à sua participação, meu querido deputado Arnaldo Jardim. Quero dizer que foi fundamental a compreensão do relator da matéria na Câmara dos Deputados para uma agenda tão importante de país, não é de governo. E Vossa Excelência participou a todo instante, apresentando para o senador Laércio, que é quem cobrava a mesa diretora para a deliberação deste assunto todas as semanas, apresentando as suas preocupações. E quando as preocupações são coerentes, quando elas não são radicais, quando elas são coerentes e equilibradas, é muito mais fácil nós chegarmos ao entendimento que está sendo construído aqui no plenário hoje. Senador Laércio, eu conheço Vossa Excelência. Vossa Excelência, com todo respeito aos outros 80 senadores, é um querido senador, trata todos com carinho, com atenção. Vossa Excelência sempre muito humilde, muito verdadeiro, muito fraterno, é a palavra que eu posso falar a Vossa Excelência. E Vossa Excelência, em relação a esse assunto, tem sempre colocado uma posição firme. Não é sobre o projeto, é sobre o Brasil. Quando Vossa Excelência aceita adiar uma votação numa semana para votar um requerimento de urgência e ir à mesa, ir ao gabinete do ministro, ou ir conversar com a senadora líder do governo, ou chamar a relatora da matéria, chamar a presidência para falar desse projeto, nunca foi o Laércio. Vossa Excelência nunca levantou este assunto para mim, fora o zap da Tereza. Vossa Excelência nunca dirigiu a palavra a mim, falando eu preciso desse projeto. Me permita confidenciar, como foi feito pela senadora Tereza. Vossa Excelência relatava os problemas do mundo em relação a fertilizantes e o problema gravíssimo que o Brasil tem em relação a esse insumo. Vossa Excelência começava os assuntos dizendo: meu presidente Davi, o Brasil precisa dessa lei. Presidente Davi, a produção brasileira precisa desse projeto. A agricultura e os produtores do Brasil precisam desse projeto. Aliás, teve uma vez que Vossa Excelência disse que o mundo precisa desse projeto. Porque se o Brasil abastece o mundo com alimento, nós precisamos resolver esse problema para que o Brasil continue abastecendo mais o mundo com os alimentos, já que nós somos líder na produção de alimentos, com muito orgulho. Então é muito bom a gente poder falar das pessoas que pensam no Brasil antes de pensar em si. Então estou dando esse testemunho, e Vossa Excelência, senadora Tereza Leitão, eu participei de todas as discussões, e esse projeto ficou na pauta porque nós tínhamos feito um compromisso com Vossa Excelência e com o Brasil, ou melhor, com o Brasil e com Vossa Excelência. Deputado Arnaldo, volto para o início da minha fala, líder Camilo. Queria lhe agradecer, porque Vossa Excelência tem participado de debates importantes, com maturidade, como líder do PT, falando o que é o correto dos assuntos e participando na construção para resolvermos os impasses e não para criarmos os impasses. Nós estamos precisando de mais atores com essa envergadura na política nacional. O diálogo foi tão franco que eu ouvi a líder do governo, em nome do governo, dizer para mim, junto com o Camilo, líder Camilo, senador Camilo, governador Camilo, ministro Camilo: nós queremos o Estado brasileiro, o Brasil precisa dessa lei. Foi ou não foi? Então, se o governo diz que o Brasil precisa dessa lei e apoia a lei, se Vossa Excelência me disse que o Brasil precisa dessa lei e apoia a lei, a relatora me disse que o Brasil precisa dessa lei e relata a lei, o relator da Câmara diz que o Brasil precisa da lei, que votou a lei e que entendeu a sensibilidade do ponto de vista jurídico, do ponto de vista legislativo, não do mérito do assunto. E eu perguntei: então, Vossas Excelências estão todos de acordo com o projeto? Estamos todos de acordo com o projeto. Não é governo e oposição, é Brasil. Simples assim. E Vossas Excelências conseguiram com diálogo, fazer com que o governo fizesse um compromisso de fazer um projeto de lei complementar para fazer essa lei virar realidade. Isso é construção de país. Isso é construção necessária para um Estado, para uma democracia, para uma sociedade. É atrás disso que eu estou todos os dias, na condição de presidente do Senado e presidente do Congresso Nacional. Laércio, conte com a presidência, conte com o seu colega senador, que nesta condição eu tenho certeza absoluta que essa é a melhor construção para termos efetividade e clareza em uma votação que vai se transformar em lei. Por ser que se o governo apoia o projeto e o Brasil precisa, se os senadores todos apoiam o projeto e o Brasil precisa, não vai mudar muita coisa aguardado tantos anos, apenas só mais 20 dias. Então, a sensibilidade, Vossa Excelência, e a humildade que Vossa Excelência fala na tribuna contagia todos nós. A relatora, a senadora Tereza, quando me disse da conversa com o Arnaldo, ela me disse: presidente Davi, eu quero que isso aqui se torne realidade. E o relator da Câmara entendeu que, se não tiver o PLP, do ponto de vista jurídico do arcabouço brasileiro, o governo vai ter que obrigar, vai se obrigar a ter uma orientação da assessoria jurídica para veto de 70% do projeto. Então não vai virar efetividade. E como Vossa Excelência, eu e todos nós estamos querendo efetividade, eu quero cumprimentar Vossa Excelência por mais esse gesto de grandeza institucional e maturidade política. Da relatora, da Tereza Leitão, do Camilo Santana, do governo, que se comprometeu com Vossa Excelência e eu não estava na reunião. Mas eu quero dizer a Vossa Excelência que Vossa Excelência tem o meu apoio integral para fazer a lembrança devida. Olha só, eu poderia falar que eu poderia fazer, na volta do recesso, Tereza, a cobrança devida. Tá bom já de cobrança. Eu vou fazer a lembrança devida ao governo, aos ministros do governo, à líder do governo, para que esse PLP seja construído, Arnaldo, em 20 dias ou 25 dias, e que a gente volte do recesso dando uma resposta clara e efetiva para esse tema, que é importantíssimo, como eu disse no começo, para o Brasil. Tereza, Cristina, muito obrigado. Tereza Leitão, muito obrigado. Senador Nelsinho Tradi, muito obrigado a todos os senadores e senadoras que participaram desta construção, mas muito especialmente a Vossa Excelência, Lécio. Conte com a presidência para fazer novamente as lembranças devidas àqueles que assumiram um compromisso com Vossa Excelência e, quando assumem um compromisso com Vossa Excelência, assumiu com a instituição. E na condição de presidente do Senado, esse compromisso também foi comigo. Muito obrigado. Eu vou retirar da pauta de deliberação esse projeto. E vou novamente agradecer, porque nós demos grandes exemplos essa semana. Nós demos um grande exemplo na medida provisória. Nós estamos dando um grande exemplo nesse projeto, que vai se transformar em efetividade bem aqui logo. E nós estamos dando um grande exemplo para o Brasil, que nós estamos interessados em fazermos as transformações, Damares, que o Brasil precisa, que o mundo real nos cobra. Obrigado a todos por essa oportunidade. Parabéns. E nós vamos retornar com este projeto para a pauta, junto com o PLP, Arnaldo, que vai ser votado na Câmara, vai vir para o Senado. Nós vamos votar no Senado o PLP junto com o projeto de lei e vamos mandar os dois para a sanção para dirimir as dúvidas de uma possível inconstitucionalidade na implementação desta lei para o Brasil. Parabéns, a vossas excelências pela construção grandiosa que foi feita na tarde e noite de hoje. Item 4, projeto de lei 4.275 de 2021, de autoria do senador Rogério Carvalho, que altera a lei número 8.212 de 1991 para estabelecer limites à retenção de recursos